A gente vai falar de emissões de gases de efeito estufa. Ele é um assunto muito atual. A gente já tem falado desse tema aqui no jornal muitas vezes. Tem um estudo que aponta caminhos, 5 caminhos para os Estados Unidos. A gente vai entender por que, né, os Estados Unidos zerarem emissões de gases do efeito estufa, isso até 2050. Numa palestra recente, um engenheiro pesquisador da Universidade de Princeton, ele apresentou uma análise que conclui que esta meta é factível, expondo inclusive o impacto das possíveis escolhas, né? E aí a modelagem desse estudo deverá ser aplicada aqui no Brasil. A gente tem um centro de excelência que estuda o tema, desenvolve, não é? Pesquisas, estudos, tecnologias. E a gente vai conversar mais uma vez com o professor Júlio Semeghini, que é do Departamento de Engenharia Mecânica da Poli. Ele é diretor científico do Centro de Pesquisa para Inovação em Gás, o RCGI, que tem sede inclusive na Poli, não é? É um centro de pesquisa apoiado pela FAPESP e é um centro de excelência. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. É um prazer aí falar com vocês novamente. Bom dia a você e aos seus ouvintes.
Professor, vamos dar para quem não é estudioso no tema, não é especialista, quando a gente está falando de carbono zero, zerar a emissão de gases do efeito estufa, a gente está falando de energia limpa. A gente está longe disso ainda, mas esse é o caminho do futuro.
Esse é o caminho, você pegou muito bem aí, ó. A principal fonte aí daquilo que nós chamamos de gases de efeito estufa, aqueles que estão causando aí as mudanças climáticas, né? Uhum. Nós temos cada vez mais exemplos desses extremos de temperatura que estamos alcançando aí no nosso planeta, aí, né? Que é causado essencialmente aí pelo aumento da concentração de CO2 e outros gases na atmosfera. E esse aumento deve-se principalmente aí às emissões aí, e um percentual elevado é devido à produção de energia, né? Uhum. E esse estudo aí do professor Eric Larson, né, que ocorreu a palestra aqui organizada pelo RCGI há 2 semanas, né? Esse estudo, ele procurou mostrar, no caso americano, no caso dos Estados Unidos, 5 caminhos diferentes para você alcançar em 2050 aquilo que é chamado uma economia completamente descarbonizada, na qual aí o pouco que você emite, você vai ter que necessariamente capturar de alguma forma para que o efeito aí no cômputo geral seja zero emissões de carbono, né?
Uhum. Olha, antes da gente fazer a próxima pergunta, professor, de novo errei seu nome, mas é impressionante, né? Professor Júlio Meneghini, professor, me perdoe, viu? Eu falei o sobrenome.
Imagina, Roxane.
Ai,
Roxane,
meu Deus do
o
céu,
seu nome,
professor.
Também não é muito usual.
Então. Perdoe-me. De novo errei o sobrenome do professor. Professor, me perdoe. Bom, mas então, depois dessa explicação inicial, então deu para entender do que a gente está falando, né? Por que é importante acompanhar essas discussões nos Estados Unidos e que o Brasil tem feito? Quer dizer, como é que está? Vamos fazer uma comparação entre Estados Unidos e Brasil, professor? Porque a gente tem alguns caminhos, tem 5 caminhos aí que estão sendo colocados como opção, né, para se chegar a essa meta. Então, vamos falar um pouquinho por que é importante falar dos Estados Unidos.
Vamos começar, porque agora a primeira coisa é que no início do ano houve uma mudança dramática lá no próprio governo americano, a nível federal, todos nós sabemos, né? E agora essa mudança eu até diria que foi para o bem, né? Porque o presidente Joe Biden, ele é um defensor aí de você agir fortemente, uhum, para atacar aquilo que nós estamos chamando de a grande pandemia do século XXI. A Covid deverá durar 2, eu no início pensava que ia durar 18 meses, né? Mas agora já estou pensando que deve durar 18 a 24 a 36 meses na questão da Covid. Mudanças climáticas vão durar décadas e os impactos vão ser muito maiores, inclusive na questão de saúde da humanidade, obviamente a saúde do planeta, e esse impacto poderá causar inclusive muito mais mortes do que aquelas que a Covid estão causando, além de deslocamentos muito grandes de populações e rearranjos aí da economia mundial, né? Então, o que, que o professor Eric Larson e o grupo deles, é um grupo que com mais de 20 pesquisadores e que agora a Universidade de Princeton apresentou para os membros do Congresso americano e os próprios assessores do Biden estão utilizando esse estudo como referência, né? E aí vamos primeiro dar uma explicação rápida, né? Nesses cenários que ele mostra, né? Essencialmente são 5 cenários, começando por aquele cenário que tem uma eletrificação extrema. Então, toda a parte de energia, para simplificar, tem que se transformar em elétrons. E os elétrons têm que ser transmitidos através das linhas aí de transmissão até chegar no produto final, né? Seja no carro que será movido a bateria, né? Seja nas indústrias e assim por diante, né? Aí tem um segundo cenário que envolve um pouco menos de eletrificação, né? Então, aí, nesse um pouco menos de eletrificação, você não coloca aqueles targets num nível tão elevado. E entra uma tecnologia que eu já vou explicar para vocês, que é chamada de CCS, Carbon Capture and Storage. Tem um terceiro cenário que envolve um pouco menos de eletrificação e um pouco mais de biomassa. Biomassa são aqueles, biomassa é a energia renovável que vem, por exemplo, da cana-de-açúcar, do lixo, biometano, essa é a biomassa. Então, esse terceiro cenário tem um pouco menos de eletrificação e muito de biomassa. O quarto cenário tem muita eletrificação, novamente, e um pouco menos de energia renovável. E aí, o que os Estados Unidos foca como energia renovável? Essencialmente solar e eólica. Energia dos ventos, a eólica e a solar. E, finalmente, o cenário que vai ter muita eletrificação e muita renovável, né? Então, esses são os 5 cenários. Cada um tem uma implicação, né? Obviamente, nos investimentos. Cada um tem uma diferença quanto, por exemplo, ao uso de combustíveis fósseis, né? No cenário, nos 4 primeiros cenários, é ainda permitido o uso de combustível fóssil, desde que seja feito a captura e armazenamento e utilização, e ou utilização, desse carbono capturado aí da utilização de combustível fóssil. Na verdade, o cenário 1, 2, 3 e 4, eles permitem o uso de combustíveis fósseis, mas aí que entra a parte interessante. Vai implicar numa redução de 50% a 90% do que nós consumimos atualmente de carvão, óleo e gás.
Uma mudança.
Carvão, em todos os cenários, é zero. Não existe mais a utilização de carvão a partir de 2030. Então, nesses 10 anos, nós passaríamos a ter uma economia americana sem a utilização de carvão, mas ainda com óleo e gás. Naquele último cenário, que é o máximo, eles chamam de E+, e RE+, renovável o máximo, e energia, eletrificação o máximo, não é permitido o uso de combustíveis fósseis. Teremos que zerar completamente o uso de combustíveis fósseis. E aí que nós temos aí esse grande, qualquer um dos cenários, eles envolvem a meta de, em 2050, a emissão líquida, né? Nós chamamos emissão líquida no sentido, o mais que nós emitimos é subtraído daquilo que nós capturamos e armazenamos, né? Uma emissão zero em 2050 na economia americana. E o que você fez de pergunta para mim agora, assim, a questão do Brasil.
É importante Brasil, a gente falar.
Exatamente. O Brasil é um ponto-chave. Ele pode ser parte da solução, que, logicamente, o caso brasileiro é diferente do caso americano, mas a diferença pode ser relativizada. Se você pegar outros grandes países como Índia, China, eles têm uma diferença maior em relação à economia americana. Eu posso até dizer pela questão da biomassa, né? Nós temos aqui um percentual muito grande do uso de etanol e biocombustível, né? O biodiesel também, né? E os americanos, logicamente, nesses cinco cenários, eles têm um deles, principalmente, tem um grande papel, a biomassa. O nosso estudo, que nós iniciaremos aí conjuntamente com a Universidade de Princeton, né? Existe a professora Suani Coelho, do IEE, que participará desse estudo, foi ela, inclusive, a grande mentora, que a primeira aproximação com o Princeton partiu dela. Ela tem trabalhado com essa universidade há muitos anos, né? E o que que nós, também a professora Karen Mascarenhas, da parte de percepção pública, que é um ponto muito forte, eu vou explicar por quê, né? Primeiro, por que que o Brasil é importante aí? E o nosso centro aí, patrocinado pela FAPESP e a Shell, passa a ter um fator importantíssimo aí no desenvolvimento de novas tecnologias. Quando você fala em biomassa, e no caso de produção de etanol, nós temos uma condição quase que única no mundo de você fazer com que o etanol tenha aquilo que é chamado uma pegada negativa de emissões de gases de efeito estufa, o CO2 principalmente. Por que disso? Se você pensar assim de uma maneira muito simplificada, né, você tem a cana-de-açúcar que cresce lá na lavoura, né, na lavoura, ela é colhida, a cana, ela absorve CO2 e luz, transforma em biomassa, essa biomassa depois é transformada em etanol, numa planta de produção de etanol, e nessa planta existe o processo de fermentação e depois destilação, mas na fermentação muito CO2 e um CO2 puro é eliminado aí pelas torres que liberam esse gás, e ele é liberado para a atmosfera. Uma parte desse gás, a lavoura e a cana-de-açúcar absorve novamente, mas tem um percentual grande que é liberado para a atmosfera. Fora isso, na produção de etanol, você usa combustível fóssil. As máquinas colhedeiras, os caminhões que transportam da usina até os postos de gasolina são movidos a diesel. Então, se você eliminar o diesel dessa equação da produção de etanol e assim evitar emissões de CO2, como é que você elimina o diesel? Com biogás, o biometano, produzido a partir do próprio bagaço, da vinhaça. E você consegue produzir e substituir o diesel. E além disso, que é a grande sacada, eu vou dizer assim, se você capturar aquele CO2 puro que está saindo na torre, na dorna de fermentação onde se produz o etanol, capturar uma parte dele, utilizar para a produção de bioplásticos e outras rotas que nós vamos estudar aqui no RCGI, inclusive rotas para produzir combustível sintético de fontes renováveis, no caso solar, capturando esse CO2, produzindo combustíveis sintéticos, né? Que você poderia utilizar na aviação, por exemplo. Se você fizer tudo isso, o que que vai acontecer? Não vai faltar CO2 para a plantação, porque a plantação ela vai procurar pegar o CO2 que está em excesso na atmosfera, e nós vamos ter aí num cômputo geral, no frigir dos ovos, né, no final das contas, emissão negativa. Então, olha só que coisa maravilhosa. O etanol brasileiro ele pode se tornar negativo.
Fantástico.
No aspecto de emissões. Você vai estar andando com o seu carro, que eu espero que tenha cada vez menos carros, né? As pessoas passam a utilizar transporte público, mas eu espero que o transporte público e o carro, se for movido a esse etanol, poderá, por exemplo, fazer com que a emissão no Brasil diminua e você tenha uma diminuição forte. Assim como outros caminhos, né? O Brasil vai ter que vai diferir desse estudo americano, que é, por exemplo, produzir o hidrogênio. O hidrogênio, atualmente, 95% dele é produzido através do gás natural. Uhum. Você pega o metano, CH4, adiciona vapor de água, alta temperatura, H2O, o produto é CO2 de um lado e hidrogênio do outro. O hidrogênio é um excelente combustível, porque ele tem abundância no universo, mas da forma pura para utilização como combustível para outros processos, você precisa gastar energia. Se você gasta energia solar, você tem e faz eletrólise, pega água, aquela experiência do tempo de colégio, pega água e faz com que a eletrólise separe o hidrogênio do oxigênio, é uma das formas. Aí você tem que usar energia solar, você tem que utilizar eólica como fontes renováveis.
Ou seja, o Brasil tem todas as condições, né, professor, de avançar nesse processo e de estar na ponta aí dessa transformação que já começou, né? Que já começou.
Exatamente.
Já está acontecendo.
Já começou e o Brasil tem um papel fundamental. Aí, como eu estava dizendo, mesmo o hidrogênio produzido a partir do gás natural, basta você capturar o CO2, colocar em cavernas, em reservatórios, que ele vai ser, ele não vai voltar para a atmosfera. Aí você vai ter um hidrogênio azul, que também é previsto nesse estudo do Eric Larson, aquilo que é chamado de Carbon Capture and Storage, que é um dos temas que nós vamos, nos próximos 5 anos, trabalhar no
nosso
centro.
Muito bem. Professor, estamos com o tempo super esgotado, mas foi uma aula sobre o assunto. Lembrando que a Poli, em particular, o RCGI, tem hoje o maior volume de projetos em fase de implantação sobre emissões de gases de efeito estufa e as suas consequências. Aí, enfim, tanto na Amazônia, pré-sal, enfim, são várias linhas de pesquisa. Vamos voltar ao tema certamente aqui mais uma vez no jornal, viu, professor? Eu quero agradecer muitíssimo a participação do professor Júlio Meneghini, Departamento de Engenharia Mecânica da Poli.
É um prazer, Roxane, e estamos à disposição. Nós do centro estamos à disposição. Vamos atacar essa grande pandemia da mudança climática e utilizando ciência, que ciência salva vidas e é o que vai nos fazer aí passar pela Covid-19 e também aí pela grande pandemia que serão as mudanças climáticas.
Muito bem lembrado. Obrigada, professor. Até a próxima.
Um abraço a você e todos os seus ouvintes. Até logo.